Bem-vindos ao episódio 56 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de música e novidades. Eu sou o Lucas Scaliza, falando do lado mais feminino do Brasil.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher. Estou falando mais uma vez do Quarto Escuro. E eu tenho uma informação aí, na verdade duas. Primeiro, né, para quem está acreditando que o Corinthians não vai ganhar o campeonato, ele vai ganhar. E a segunda é que o São Paulo vai cair.
Espero por isso, eu espero muito por isso. Tô ficando preocupado já.
É, tá perigoso.
Fala, pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento falando da Bahia. E hoje é especial, hein?
Hoje vai ser especial, Gabriel. Vai ser especial porque a gente vai aqui comentar três ou quatro. Estamos aí indefinidos ainda. Mas a gente vai comentar três ou quatro artistas nacionais, né? É do Brasil, volume 3, que é o episódio, né, de podcast que a gente pega só pra comentar artistas nacionais. E hoje é muito mais especial porque a gente resolveu pegar sempre, todo mundo aqui pegou uma artista mulher, né? Uma mulher que está lançando disco em 2017, seja ela nova ou já tem alguma carreira, né? Mas acabou pegando todo mundo aqui, pegou alguém que está começando agora, tá meio que estreando aí, né? Aparecendo
de,
assim.
LPs de estreia, né, Lucas?
Isso, de estreia, né? LPs, isso é legal, EPs. Também. Isso é bem interessante. Então, assim, é coisa bem nova. Dependendo de quem estiver nos ouvindo, já conhece alguma coisa que a gente vai falar, já ouviu falar. Mas a gente vai comentar e acho que é interessante, né? Porque uma das coisas que motiva a gente fazer principalmente o blog, né? Que é o site lá de resenhas, é mostrar artistas novos, né? Às vezes até um artista que já tem álbuns lançados há algum tempo, mas eles não são muito conhecidos aqui no Brasil, né? Ou, não, mesmo sendo brasileiros, não são muito conhecidos da galera. Então é legal a gente fazer essas resenhas para ver se aumenta o conhecimento, né? E mostra novos artistas para as pessoas, né? Então esse episódio vai ser legal por isso. Então não são pessoas que têm grandes discografias, né? Pessoas estão começando agora. Então, qual é o nosso problema hoje? É o seguinte, o Éder, ele está conosco e não está ao mesmo tempo, porque ele está nos ouvindo, mas ele não consegue falar com a gente. Ele está no nosso bate-papo aqui, mas a voz dele não chega até a gravação, não consegue ser gravada. Talvez ele não consiga falar da artista dele, então, mas durante o programa ele vai tentar resolver esse problema e em qualquer momento vocês podem ouvir a voz dele aí falando que chegou e aí a gente vai dar continuidade com quatro artistas. Se não forem as quatro artistas, serão três que nós vamos comentar. Uma, né, é a Xenia França, que é uma das vocalistas do Alafia. O Alafia que tem resenha no blog e tem podcast sobre o Alafia, pode procurar aí na busca do escutaessareview.com que você vai encontrar. A outra artista é a Ana Vilela, né, que você já deve ter ouvido aí pelo menos uma música dela que viralizou, né, tem quem gosta, quem não gosta, quem adora, e enfim, a gente vai falar sobre ela. E a última é a Gel, que lançou CD também recentemente, não é nem CD, ela tem alguns singles lançados e lançou faz uma ou duas semanas o primeiro EP, Salva Vidas, tá? A quarta artista seria a Aline Lessa, não sabemos, né? A Aline Lessa tem aquela música Indiferença, que eu acho que vocês conhecem, sabem qual é o refrão, vai tocar aqui rapidinho.
É a sua indiferença que me mata, é uma invasão dentro de mim, coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra é o fim.
E se vocês, se o Éder não conseguir participar para falar da Aline Lessa, vocês podem ir no escutaessareview.com e procurar por Aline Lessa. Ele recentemente fez resenha do disco dela e falou umas coisas bem interessantes, tão legal vocês lerem e tirarem as suas próprias conclusões, ok? Mas é isso então. Então antes da gente começar, vamos dar só uns recadinhos e sempre. Então acessa lá escutaessareview.com e sempre tem resenhas novas lá, sempre tem podcasts novos lá, fica de olho, muita coisa que não chega ao podcast aparece lá, muita indicação de coisa muito legal e muito nova está sempre lá. Então tem que ficar de olho nas duas coisas aí, tá? Então fica de olho lá. E aí, facebook.com/escutaessareview e instagram.com/escutaessareview. Além do Spotify, procurar por Escuta Essa Review tudo junto, pra poder ficar por dentro das playlists que o Gabriel vai fazendo e vai soltando lá, e você pode ir conhecendo mais artistas também, e separado por temas também, então é bem legal. E então, continue seguindo a gente aí, você pode ouvir a gente pelo iTunes, pelos agregadores de podcast do Android, e se não, você não achar, tem o nosso RSS aí, você copia, cola, procura manualmente e corre pro abraço. E nós não te pedimos nada além de divulgue. Se você conhece alguém que gosta de música, gosta de falar sobre música, gosta de conhecer músicas novas, etc., fala de Escutar Essa Review, tanto do site quanto do podcast. Acho que você vai fazer uma pessoa mais feliz. Vamos criar aí uma comunidade que gosta aí de falar de música. E tem a caixa de comentários aqui para vocês comentarem. Tem no Facebook, tem no Instagram, tem aonde vocês quiserem para mandar suas perguntas, sugestões, falar o que vocês não gostaram, o que vocês acham que nós erramos, o que nós acertamos, e assim vai. Beleza? E tem um e-mail também, escutaessareview@gmail.com.
Se vocês virem alguém com a camisa de uma banda na rua, no ônibus, fala assim, ó, essa banda tem lá no Escuta Essa Review, acessa lá.
Ou então você pode falar, essa banda não sei se tem, mas tem outras parecidas, com certeza vai ter. Vai ter. E o Bruno deu ideia aqui, ó, acabou de dar ideia aqui pra gente pelo texto aqui do chat, de repente o Eder gravar a resenha dele da Aline Lessa, ele grava sozinho, assim, ele fala, e depois eu, na edição, eu coloco aqui. Vamos ver, pode ser uma ideia, se o Eder não conseguir participar a tempo aqui, ele pode gravar o áudio, me manda, e aí eu coloco na edição, e aí falamos sobre a Aline Lessa aqui no episódio também. Pode ser uma boa aí, valeu Bruno a ideia, é nóis, tamo junto. E é isso aí. E é isso. Bom, Gabriel, o espaço é seu.
Eu vou falar agora da Xenia França, que lançou o álbum intitulado Xenia. E a gente vai ouvir agora a música Por Que Me Chamas. Escuta essa.
Nem mesmo IBGE para o IBGE é gêmeo. E Calundu, só zanga, a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaio, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, corta é pouco e o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. Por que tu me chama se não me conhece? É gêmeo. E Calundu, só zanga, a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaio, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, corta é pouco e o corte é fundo. E quem estanca chaga o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. Por que
Esse álbum da Xenia França foi um dos álbuns mais legais que eu ouvi de música brasileira esse ano, e é um álbum curiosamente bem ousado e bem rico, diversificado. E é interessante porque é o primeiro álbum da Xenia França, que é integrante do Alafia, e ela resolveu fazer uma coisa bem diferente do Alafia aqui, buscar uma direções diferentes. E foi legal porque ela conseguiu chegar a um resultado bem intrigante, assim, bem intrigante mesmo. Pra galera que curte o Alafia, que vier buscar ouvir ela, vai encontrar algo bem interessante, bem novo. Assim. O legal do álbum é justamente a proposta dele. A proposta dele é ser um álbum que aponte para muitas direções, que tem jazz, que tem percussões, que tem momentos mais, digamos assim, mais R&B, momentos mais silenciosos, momentos mais cheios, batucados e tal. Então é um álbum multicultural, assim. Tem muitas referências culturais diferentes e tem uma coesão muito grande, assim, com todos esses elementos se unem harmoniosamente, assim, de uma forma muito bem feita, muito competente. Uma das coisas que eu mais gostei, inclusive eu pontuei lá na minha crítica no texto, foi a questão da timbragem do álbum, né? Quando eu ouvi a primeira vez, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, a forma como, por exemplo, ele consegue ter muita percussão e não soar, assim, exagerado, tipo, batucado, só rítmico, sabe? Como se a gente perdesse a noção de harmonia e melodia. Não, na verdade, ele tem percussão, mas a percussão fica meio que ao fundo, assim, tem uma sensação de hierarquia, não fica no topo. Você dá pra entender a mensagem da música, sendo que a percussão complementa bem isso. E isso é bom, assim, porque, principalmente porque aqui na Bahia a gente tem muitos estilos de música, principalmente pagode, que a gente... É basicamente percussão. Os caras pegam, tipo, colocam três, quatro instrumentos de harmonia, mas na mixagem, até ao vivo, você só ouve percussão e vocal. Então, aqui eu acho que é um bom exemplo de como fazer um álbum dançante, um álbum que traz esses elementos baianos, só que arrume eles de forma mais interessante e agradável para o ouvinte, né? Sendo que a percussão respeita os outros instrumentos e tal. Fora isso, também gostei da questão do jazz, como ela aborda o jazz, né? É uma cantora baiana, e a forma como ela aborda com um senso de autoridade, assim, muito, muito grande, assim, muito interessante isso. A forma como ela enxerga o jazz, como ela coloca o jazz no meio dos elementos eletrônicos e percussivos, como o jazz se comunica com as outras linguagens que ela utiliza. Isso é um mérito para a produção do álbum também. Foi muito boa nesse sentido, de saber direcionar elas por esses vários caminhos diferentes e fazer com que tudo soasse unido pelo senso da personalidade da cantora.
Para quem você indicaria, para que tipo de público você indicaria o disco da Xenia? Você acha que é o mesmo, exatamente o mesmo pessoal do Alafia? Ou ela consegue sair do universo que o Alafia estava abrangindo e realmente buscar outro público, outro som que não é aquele?
Eu acho que ela consegue sair da proposta do Alafia e buscar um outro público. Agora, eu sinceramente não sei para que público exatamente esse disco poderia ser direcionado. Eu acho que mais para o público mais curioso, assim, como a gente. O pessoal quer ouvir coisas diferentes, porque já está cansado de ouvir coisas mesmice, quer ouvir propostas diferentes e curiosas por si só, sabe? Uhum. E aí, aqui você tem um álbum que tem essas coisas diferentes. Se você pensar na questão regional, soa muito diferente para um álbum feito por uma cantora baiana, soa muito distinto do que a gente tem por aqui, da produção musical que a gente tem por aqui. Então, isso é interessante pra essa galera, assim.
Ô Bruno, o Gabo também pode responder, que eu acho que o Bruno eu sei que ele ouve esse tipo de coisa também. Eu, quando tava ouvindo a Xenia, e aí eu concordo com o Gabo, que é um dos discos mais legais de música brasileira que eu ouvi esse ano. Eu achei sensacional, assim, eu gostei pra caramba. Tá ali junto com o Rincon Sapiência, junto com o Maglore, que também é da Bahia. Enfim, tem algumas coisas aí. Eu não fechei ainda meus preferidos do nacionais, mas tem alguns já, né, dá pra falar. E o da China tá ali.
Sim, sim.
Mas eu ouvindo disco, em vários momentos me lembrou a Cell, principalmente nos dois primeiros discos dela, quando tinha aquela coisa da malemolência, e aí um tipo de produção sonora também que ela usou nos dois seguintes. O que você achou, Bruno? Você acha que eu tô viajando muito ou você também ouviu um pouco de Céu ali?
Mano, eu não tinha pensado na Céu, não, Lucas. Mas eu acho que talvez o gancho aí da Céu esteja numa influência também que é percebida em alguns momentos, que é uma influência cubana, assim, né? Uhum. Tanto na parte percussiva quanto na parte religiosa, que ela traz também, né, de vários ritmos, de vários lugares, e a música cubana também é um elemento muito forte ali no disco, né?
Uhum.
E eu acho que daí dá pra fazer esse gancho, assim, mas eu não... Num primeiro momento não foi isso que chamou atenção, assim, em referência de cantoras, né?
Uhum.
Uma referência que o Gabo escreveu na resenha, que eu acho que ele captou, assim, eu achei que tem muito sentido, é a Solange Knowles, né, que é a irmã da Beyoncé lá, que a gente, ano passado, colocou como um dos discos, melhores discos do ano, porque ela consegue ser alternativa, né, ela desenvolve uma sonoridade alternativa, e ao mesmo tempo ela traz no bojo ali, né, questões de gênero, identidade, questões sociais, raciais, isso tudo tem na Solange Knowles, né? Ao mesmo tempo ela consegue ser pop, não é um pop tão palatável quanto da irmã Beyoncé, né?
Uhum.
Em alguns momentos da carreira e tal, mas é um pop ainda aí que, né, até meio que entrando de abelhudo e respondendo um pouco da outra questão que você fez pro Gabo, que eu acho que de repente um pessoal que gosta de pop e que tem uma mente um pouco mais aberta consegue ouvir esse disco captando essas referências do pop mundial, sabe?
Uhum.
Uma coisa tipo Solange Knowles, Beyoncé e tal, Rihanna. Tem alguma coisa ali que dá pra fazer uma comparação, né? Mas não é tão simples, né? Realmente tem bastante coisa.
Legal, muito bem. Não, eu achei que foi legal pra caramba o que ela fez. Ela, pra mim, eu tenho certeza que ela fugiu conscientemente do que o Alafia representa e do que o Alafia faz. Ela, acho que ela queria uma identidade pra ela, começar uma coisa realmente solo. E eu acho que ela conseguiu. E foi um belo álbum de estreia. Deu pra ouvir pop, R&B, soul, eletrônico, coisas cubanas, africanas, jazz. As partes de sopro e de baixo são sempre incríveis, assim, sempre rouba a cena, os baixos e o sopro. E aí é difícil você categorizar ela, né? Então você vai falar assim que ela é uma representante da MPB, só que fica aquela MPB bastante abstrata, assim, né? É MPB, mas bem
aquela MPB genérica.
Então, aí que tá, né? Ela é genérica, mas ela, se você fala MPB, se você lembra, sei lá, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, você não chega na Xênia, né? Porque a Xênia tá fazendo um negócio muito, muito, muito atual ali, eu achei. Por isso que eu dei a ideia da Céu. Tinha horas que ela cantava e nossa, parecia muito coisa da Céu, sabe? Da Céu e de uma outra cantora alguns anos atrás, chamada Cybele, que ela é brasileira, mas mora na Inglaterra faz tempo, e ela tem dois discos assim bem legais, e parece que esse da Xênia caminha por ali também, só que aí já atualizando, né, o da Cybele, os discos que eu tô citando são da década passada, né, e eu achei legal, cara, eu achei ousada da parte dela, sabe, fazer uma coisa meio, até meio progressiva em alguns lugares, algumas faixas, né, tipo Perfeita Pra Você, que acho que foi a minha faixa preferida do disco, ela tem uma veia meio progressiva, assim. Então é complicado você ver uma artista se lançando assim numa coisa que mistura gêneros, mas ainda quer ser pop, quer ser acessível, e aí faz uma musicona como essa, Perfeita Pra Você. Mas muito legal. E uma coisa que eu fiquei pensando muito é que como soaria esse disco da Xênia França, né, o Xênia, num vinil. Sabe, o jeito que ela gravou no vinil deve ser incrível ouvir realmente, a vibração do realmente. Vinil.
Agora eu fiquei curioso.
É, então, se tiver vinil aí, vale a pena ir atrás.
A gente falando aqui, eu fico mais apaixonado pelo álbum, assim. Álbum muito bom, cara. Isso que o Bruno falou da questão da Solange que eu citei, realmente, assim, eu acho que se você tiver um grupo de pessoas, principalmente mulheres, né, que curtem esse som mais, que fala mais diretamente a elas, com uma certa inteligência sonora, não só inteligência temática, podem ser um tipo de público pra Xenia. A Xenia vai estar apresentando muita coisa nova que elas não conhecem, e o legal vai ser isso, esse diálogo entre culturas dentro da mente do ouvinte.
Ô Gabo, na sua resenha, você fala assim que você ouviu ela no momento em que você estava voltando para a sua cidade natal, que é Salvador, né? E aí eu fiquei pensando depois do que você falou, né, que até o público você não conseguiu... Ah, ficou meio difícil falar quem seria o público, né? E aí você citou as bandas de pagode aí da Bahia e tal... Então eu fiquei em dúvida, cara, agora. Você acha que esse CD da Xenia, como ela mora aqui em São Paulo agora, né? É São Paulo, né? Rio de Janeiro. É São Paulo mesmo, né?
São
Paulo. Será que esse disco não é, ou não que não seja, mas assim, ele não é o disco que o baiano médio, vamos tentar pôr dessa forma, não seria um disco que o baiano médio consumiria mesmo, ou seria só aquele baiano que tá por dentro da cena nova, por exemplo... Com o Baiana System, por exemplo.
É, eu acho que é exatamente esse tipo de baiano que eu veria.
Entendi. O baiano, que, assim, sei.
Eu acho que, pensando no baiano assim, como baiano ouvinte de música, ainda acho que na sua maioria, ainda somos um tanto, digamos assim, presos ainda, mente um pouco fechada. Como eu já falei aqui, eu sempre falo, né? Uhum. Então acho que uma parcela bem pequena, assim, da galera que vai buscar um som desse diferente, porque, até porque não é um tipo de som que você coloca, sei lá, coloca no estéreo e vai, sei lá, limpar a casa, logo do tipo assim. Uhum. É tipo de som você que exige sua atenção, sua reverência, né? Então, tipo, é difícil assim, é um público bem pequeno mesmo, bem seleto, mas é um público bom, né?
Sim, sim, claro.
Então,
um público fiel, né?
Eu achei que, assim, ouvindo algumas vezes o disco, que ele é muito urbano, assim, ele é muito São Paulo, sabe? Apesar dela ter esse vínculo com, né, com a Bahia e tal, ela nasceu numa cidade pequena, até não foi nem em Salvador, né? Ela saiu de lá e foi tentar a vida em São Paulo, né, para ser ela queria ser modelo e tal. E ela viu que, né, nas agências de modelo tinha uma certa cota para mulheres negras, né? E ela já era uma pessoa, digamos, esclarecida, assim, né, consciente tal do seu lugar, né, de ser mulher, de ser negra e tal. E deparar-se com essas questões fez ela aumentar ainda mais o nível dela de consciência de quem ela é e tal. E eu acho que, assim, o álbum ele reflete muito dessa coisa do urbano, mas é que nem a gente fala, assim, que nem a gente tá comentando agora, ele é muita coisa, esse disco. Eu achei ele muito urbano, mas eu também achei ele, né, o trabalho dela com os produtores é ótimo, assim, muito bom mesmo, de conseguir em algumas faixas um certo minimalismo, assim. Sim. Né? Ela tá cantando e tal, tem uma batida lá eletrônica bem atrás, bem devagar mesmo, e ela...
Usando até o silêncio, né?
Usando silêncio, tem a vinheta que eu adorei, a vinheta que é a poesia da garganta, assim, e ela canta com, né, num tom grave, assim, muito diferente de tudo que ela fez, sabe, com a Láfia, nesse disco mesmo. É uma poesia, né, escrita por ela e por uma outra poetisa, né? Eu achei muito legal que usa a questão da voz como tanto a voz, né, uma questão fisiológica, como a voz de estar no mundo, sabe? É uma apiração, assim. Então o disco tem muitas camadas, né, muitas representações. No Aláfia tem uma música que eu adoro, que ela canta, que é a primeira do ano, né? Que é uma música que tem uma forte referência do candomblé e tal. E ela também traz esse disco muitas referências da religiosidade. Então, assim, ela
sim, sim.
O caldeirão dela é muito intenso e extenso, sabe? É muito bom. E junto com os produtores, ela conseguiu fazer um disco, assim, excelente. Eu já acho que dos brasileiros é o disco mais variado, mais caprichado, assim, né? Sei lá, tem o né, 2015, a gente comentou, teve o álbum da Elza Soares, que foi fantástico, assim, mas por sorte, 2017, dois anos depois, mais um disco de uma mulher, uhum. Né, e é um disco de estreia, já chega nesse impacto, assim, de... Opa. Olha, Elza, né? Claro, você tem alguns anos pela frente aí, mas você vai ter representantes aí quando a vida te levar para outro caminho, sabe?
Pois é. E uma coisa legal também, Bruno, é que a gente comentou que ano passado foi difícil escolher brasileiros para, por exemplo, melhores do ano, né? Não tinha nenhum assim que se destacava tanto e tava foda. Até a gente ficou incomodado com isso. E esse ano isso já mudou bastante. Já tá bem diferente.
É demais.
Então isso também eu tô feliz com isso, assim, que tem um monte de brasileiro. E pesquisando para esse episódio, né? Eu já encontrei outras bandas brasileiras muito legais aí, e se der tempo, se todo mundo concordar, até dezembro sai aí um É do Brasil Volume 4, que tem muitas outras coisas acontecendo legais aí no Brasil.
Sim, de fato.
Beleza, podemos fechar aqui a Xenia?
Sim.
É, só reforçar que é um puta de um disco, ouçam, tem tudo isso que a gente falou e ele também, eu acho que ele também flerta com o popular em alguns momentos, tem umas batidas próximas de funk e tal, e não é uma música que chama Minha História. Então eu acho que, pô, ele não é simples, ele tem, né, você pode ouvir ele numa camadinha ali, sei lá, tomando água, mas você pode ir pegando outras camadas e chegar num vinho ali de sommelier, sei lá.
Muito bem. Então, com essa metáfora, fiquem aí então com Breu, da Xenia França. Escuta essa.
Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade? Quem desmancha o véu e alveja a tez sem identidade? Some o negro, o betume, costume, imposto, açoite. Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor. Vende-se o coito, a carne barata, do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade? Quem desmancha o véu e alveja tez sem identidade? Some o negro, o betume, costume, imposto, açoite. Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor. Vende-se o coito, a carne barata, do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor. 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 Na na yo, na na yo, aba.
Então, gente, o segundo álbum aí que a gente vai discutir nesse episódio é do Brasil, é da Ana Vilela. A música que você vai ouvir, mas você vai ouvir mais uma vez, porque com certeza você já ouviu em algum lugar essa música. O single que arrebentou, fez sucesso pra caramba, Trem Bala. Escuta essa.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Bom, primeiro assim, né, eu vou até dar uma respirada que eu vou... Uma encenação não, né? Porque não dá pra me ver, mas eu vou cantar, né? Eu tava, acho que na Bahia, se eu não me engano, Morro de São Paulo, e tava tocando aquelas músicas de baladinha, papapá, né? E daí, do nada, entrou e daí começou a tocar essa música Trem Bala, né? E daí começou, que a vida é trem bala parceiro, que a vida é trem bala parceiro, que a vida é trem bala parceiro, que a vida é trem... E foi. Falei, meu Deus, cara, que a vida é trem-bala parceiro, velho. Ficou naquilo, tipo, sei lá, umas 20 vezes. Daí eu fui dormir pensando que a vida é trem-bala parceiro, né? Você já tá meio, né, com álcool na cabeça e que a vida é trem-bala parceiro. Aí, tipo, provavelmente... Como eu já falei, você já ouviu essa música em algum momento do fim de 2016 e esse ano de 2017. O clipe original, o primeiro que saiu dela, tem 13 milhões de visualizações no YouTube. Outro que ela gravou depois e um outro que é de uma fã que tem legenda da música, também já ultrapassou a barreira dos milhões de visualizações. Essa música, Trem Bala, já tem uma dezena de versões diferentes. O Padre Fábio de Melo já gravou, o Luan Santana já gravou também, inclusive tá no disco, os dois cantando. A Gisele Bündchen já gravou também. Como eu disse, a música já virou baladinha, tem dois remixes, não é só um, são dois. Vintage Culture, Blues George e outro Jet Lag. Enfim, a música bombou. E fez a jovem de 19 anos de idade bombar também. Ela fez a música quando ela terminou o namoro, enfim. E a música... não vamos entrar nesse mérito, né? É uma música bonitinha e tal. Tem uma mensagem positiva e tal. Mas depois a gente... Vamos falar depois dela no fim, a hora que tiver uns comentários aí.
Uhum.
Dito tudo isso, né? Ela gravou agora o disco de estreia, saiu sexta-feira passada. Deixa eu ver que dia que foi. 20 de outubro. saiu nas plataformas, né? E o disco está nos meios virtuais, em todos eles. Físicos também, mas muito mais virtuais. Né? São 13 músicas, 2 versões de Trem Bala, 2 músicas em inglês e uma releitura de Leãozinho do Caetano Veloso.
Sim!
Essa eu nem ouvi falar.
Tecerei comentários sobre isso depois.
O que eu posso dizer é que a Ana Vilela segue nessa tendência do folk fofucho. Né?
Uhum.
Não sei se vocês aí, ouvintes, lembram de um certo episódio que a gente comentou sobre uma cantora chamada Shell. Ela fez um EP e tal, né? E a gente ouviu e comentou. A Ana Vilela segue pelo mesmo caminho, da Shell, da Ana Vitória, da Clarice Falcão, da Malu Magalhães. Uhum. Aliás, a Ana Vitória, só um comentário rápido, né? Ana Vitória escreve tudo junto, e quando eu lia, eu achava que era uma pessoa só. E depois eu descobri que são duas.
São duas?
Pois é.
São duas pessoas.
São duas?
Caramba.
São duas.
O
mais engraçado, né? Porque aí, quando eu vi que eram duas, eu achei que era um corpo só e duas cabeças. E não, são dois corpos separados e um
uma pessoa
que assina sozinho. É diferente, né? Esse mundo
individual
que a gente tem, né? Com pessoas desenvolvendo sua subjetividade, duas pessoas assinar um nome é diferente. Só um adendo aí, rápido, né?
Uhum.
Só pra não perder a piada. Bom, da Ana Vilela, tem quem goste, tem quem não goste, e por enquanto eu não vou entrar nesse mérito, vou tentar fazer uma análise mais da experiência que eu tive ouvindo o disco todo. Primeiro, eu achei o disco coeso, bastante coeso. É folk, tem uns arranjos simples, arranjos que eu digo, tirando voz e violão, né?
Uhum.
Mas nada rouba isso, essa essência de voz e violão da Ana Vilela. Uma coisa digna de nota é o trabalho vocal, eu achei legal. Ela consegue expandir muito mais no trabalho vocal do que nas letras ou no estilo. Ela consegue cantar fofa como a Clarice ou o Malu, mas tem algumas músicas, por exemplo, Âmago, que tem um tom de dramaticidade diferente para esses moldes, e ficou interessante, digamos, uma veia mais para Maria Gadu, Adriana Calcanhoto.
Uhum.
Eu achei bem legal. E eu acho que, de repente, ela podia apostar mais nisso também, nos próximos trabalhos. A versão de Leãozinho, eu vou deixar meio que para vocês, mas achei que não comprometeu, mas também não inovou. As músicas são ok pro estilo e para esse público que curte os artistas que eu já mencionei ali, Clarice, Malu, Ana Vitória, o pessoal vai gostar do disco, mas nenhuma delas tem o potencial radiofônico e massivo de Trem Bala. É um disco de estreia bom dentro dessas condições para um determinado tipo de público. Bom, eu não sei o que virá daqui para frente para ela. Tem muita gente que fala que ela é uma artista de um hit só, e uma questão que fica, né, sempre quando se fala de artistas de um hit só, é se vão conseguir lidar com esse esquecimento do público. Se ela trabalhar bem isso, de repente ela vai tocar tranquilamente, assim, né, por muito tempo, que a música fez sucesso, ela ficou conhecida, e vai conseguir continuar fazendo shows e tal, e compondo, que é uma coisa que parece ser algo muito importante na vida dela, que ela já compõe desde os 5 anos de idade. Enfim, aí eu queria saber o que vocês acharam do disco, e depois eu volto com uma parte mais engraçada, talvez.
Tudo bem. Bom, deixa eu falar alguma coisa aqui sobre Ana Vilela. Analisando o disco dela, mais ou menos o seguinte, eu acho que é isso aí que o Bruno falou mesmo, o público, para quem ela fala, inclusive toda vez que eu escutei o disco dela, assim que terminava o disco dela, o Spotify automaticamente colocava Malu Magalhães pra tocar. Todas as vezes colocou Malu Magalhães pra tocar assim que terminou o disco dela.
Olha só.
É.
O algoritmo tá bom, hein?
Então, eu acho que isso já diz muito, assim, né? Não só sobre mim, mas sobre a Ana Vilela também, né? O que ela se parece e tal. E é, bicho, é isso aí. A Ana Vitória com Malu Magalhães, com Faroeste Caboclo. E essa turma que adora o Quelelê vai, assim, adorar, sabe? Ou já adora, né? E eu não sei, cara, porque é folk, mas me parece também que fica entre MPB, entre sertanejo, sabe? Tem essa coisa fofura, é complicado, assim, chegar, mas vamos dizer que é folk, folk é, fofuxo, como o Bruno falou, eu concordo, vamos dizer que é isso. Eu vejo que foi uma música bem produzida, sem perder essa coisa das batidonas de violão, que eu acho que é isso que o Bruno quis dizer quando ele falou que era arranjo simples. Todas as músicas são um violãozão sendo tocado, tal, assim, batidão mesmo. E eu achei que ele tem poder comercial, as músicas têm essa cara de tocar na novela Malhação, sabe? Se é que já não tá tocando, ou em outras novelas ainda. E aí, vamos lá. Bom, eu vou falar de umas coisas ruins, depois eu volto pra terminar, mas é assim... Pareceu no final, assim, que ela tá fazendo uma versão brasileira do Coldplay. Não da música do Coldplay, mas essa coisa positiva, sabe? Fofa, que o Coldplay virou, ela tá meio que emulando isso, assim. Esse disco parece que segue esse tipo de coisa, assim. É, ela fala de cores, né? É, eu não sei se é uma música que eu ouviria em casa, sozinho e tal, pra mim, mas eu achei legal que é um tipo de artista que eu posso indicar pra pessoas que eu sei que gostam desse tipo de artista mais fofo e podem aproveitar. Assim, e é foda, assim, porque a personalidade dela parece ser muito voltada pra isso, essa coisa do fofo, né, do coisa suave, a voz dela é muito suave e tal. E suave, positiva, né? Então, é como se deixar tocar o disco dela, né? É como você. É quase a mesma coisa que você ficar 46 minutos vendo vídeos e gifs de gatinhos. É exatamente isso. E pra confirmar, que é exatamente isso, tem o quê? Tem um cover de Leãozinho, né? Então, tá tudo dentro. O cara que produziu ela, que montou o CD com ela, né? As pessoas, a equipe, assim, e ela própria, acho que ela sacou essa coisa do gif de gatinho, que ela tem esse jeitinho. E aí, vai, que cover, Leãozinho, tá, sabe? É isso. E então, assim, é o que o Bruno falou. Não compromete e não acrescenta. Não só não acrescenta, mas como confirma muitas coisas, né? E eu achei que o CD cansa. Ele é um CD que cansa, ele é cansativo. Porque é uma música muito igual a outra. Você não tem muita variação de clima, muita variação de ambiência. É a mesma dinâmica, os mesmos batidões, o mesmo ritmo de 6 cordas e tal. Então eu acho que o disco inteiro, as 13 faixas, ele vai meio que cansando, assim, e tal. Você tem que gostar muito, ser muito positivo, uma pessoa muito fofinha, sabe? Tá, ter terminado com o namorado também, pra você poder aproveitar aquilo do começo ao fim, porque não tem muita variação mesmo. Mas aí, enquanto eu estava ouvindo esse disco pela primeira vez, bem na hora que tava tocando Trem Bala, meu amigo, eu tava. Era justamente uma hora que eu tava no Twitter lendo uma thread, sabe, sobre aborto. E o relato de uma moça, né, tá? Uma moça jovem, assim. E era um relato pesado, cara, sabe? Imagina uma história que envolve aborto em que tudo deu errado. Tudo que tinha pra dar errado, deu errado, não era como deveria ter sido. Foi foda, sabe? E é uma história pesada, eu lendo aquela thread, tocando Trem Bala. E agora eu vou dizer, eu não vou negar que aquela musiquinha de fundo, né, Trem Bala, que muita gente odeia e aí eu queria saber por que as pessoas odeiam essa música exatamente, mas beleza. Mas essa música deixou a leitura de um negócio que é pesado, bem mais leve, bem mais suportável, menos tenso e não menos sensível, né? Até porque essa música Trem Bala tem um verso que fala o seguinte: segura teu filho no colo, sorria, abrace seus pais enquanto estão aqui. Então, bicho, foi aquelas coisas de universo, conspirou assim e as coisas se encaixaram, sabe? Então, foi. Então, é assim, eu fiz os comentários que eu tinha que fazer, eu falei o que eu achei que dá certo, o que não dá, tal, mas por um acaso aconteceu isso e fica aí trembala com essa imagem agora.
Eu só quero comentar em nome dos odiadores de Trembala que,
Certo.
assim, um dos motivos que eu acho que possa fazer alguém odiar seja justamente essa visão meio, sei lá, é romantizada talvez demais da vida, assim. E junto com a música, com a parte musical que é bem fofinha, fofinha demais, quase sonolenta. Aí eu acho que isso é um problema.
Ô Gabo, eu queria lembrar só aí que anos atrás teve aquela música Oração da banda mais muito da cidade. Muita
Eu
gente
não gosto
amou.
também, mas enfim,
Então,
continue.
muita gente amou e muita gente depois odiou. Começou, né? Sempre que tem alguma coisa que o pessoal ama muito, vem uma onda de ódio depois, assim, de não sei o que tem. E a outra música eu também não sei porque as pessoas odeiam. É boa, é gostosa. Funciona.
Eu tenho problemas pelo mesmo motivo.
Eu descobri a música Trembala também. Minha mãe que mostrou o vídeo, né, da música e tal. Então aí também tem isso, né? Tipo, imagens bonitas e tal, né? E foi no Natal, então, quer dizer, já rola
Sim.
esse grito de fraternidade, pá, né?
Opa.
E aí eu falei, não, bonita música, assim. E se você pegar a letra, é uma letra legal. É uma construção bem feita, tal, de uma coisa, sei lá, de algo que, sei lá, não, eu não lembro a parte da letra, porque, enfim, é mais assim, curto caminho, ou a chegada é a chegada, é curto caminho, né? Eu acho bacana, assim. O problema é que nem algumas pessoas com quem eu conversei e tal. Ela virou desgastante, porque ela tocou demais, ela toca demais até hoje, sei lá, deturparam o sentido dela, né? Uma música meio singela, assim, que pegaram e estão limpando a bunda com aquele papel higiênico preto, sabe?
Sim.
Infelizmente. Mas a música é legal, assim.
Tudo bem. Aí,
Aí.
Bruno, pode falar, depois eu termino.
Aí, então, tem aqueles comentários que eu queria.
Opa, manda ver.
Ler.
Manda ver.
Então, é o seguinte, tem uma comunidade que eu participo no Facebook, que é do grupo Legadão da Massa, que é um grupo privado do pessoal da página Legado da Copa. Acho que vocês já viram em algum momento no Facebook, assim. E a página foi criada em 2014 para ironizar o hype que foi criado em cima do Brasil. Daquela ideia que com a Copa o Brasil iria se desenvolver, que a Copa deixaria um legado. E a
Sim.
partir disso os caras criaram uma zoeira, né? E a página funciona até hoje. E lá no grupo, de vez em quando, o pessoal começa uma roda de conversa e faz piada com a música. Muitas vezes você já ouviu o Trembala parceiro hoje, entre outras coisas, coloca parte da música, sabe? E daí o pessoal já se irrita. É muito engraçado. Aí eu falei, já que a gente vai comentar, né, do disco dela, vou perguntar o que a galera acha, né? Exatamente no lugar que é tipo a faixa de Gaza, assim, né? Aí alguns comentários que eu reproduzo aqui, sem citar nomes, mas sintam-se todos abraçados. O primeiro escreveu o seguinte: sinceramente, eu acho que não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, que é uma parte da música, né?
Sim.
Aí um cara: pensei que essa música fosse da Ana Vitória.
Faz sentido.
Aí um fez um comentário interessante: acho que ela só tem 19 anos e muito para evoluir para a música. Não por essa música. Aí, essa tem uma letrinha bonitinha, uma composição melosa, bem boa para fins comerciais. Como carreira artística, ela precisa demonstrar bem mais do que isso para sair do limbo One Hit Wonder, né? Ok, ótimo
Uau.
comentário.
Sim.
Dá para chamar ele para vir
Mas
aqui,
esse cara é por aqui,
Dá,
né?
dá. Dá sim.
É a moda do momento, música melosa, tom de voz aberto, dando aquela rouquidão aveludada. odeio isso.
Caramba, velho.
E aí uma coisa que eu... Hã?
Black metal. É.
Um comentário que eu achei da hora, assim, que eu penso a mesma coisa, do começo ao fim. A música é boa, a letra é linda. Se não fosse, talvez não teria tido tanto apelo e tal. O problema é que ganhou uma proporção muito grande e acabaram exagerando no uso dela. E o bode veio daí. As pessoas levam a exaustão. E acho que por ser uma letra mais inocente, talvez o pessoal tenha tido menos paciência ainda. Porque ganha o rótulo de música chata. Acho que é isso. Mas acredito que o São Paulo ainda vai cair.
Muito bem. Pessoal espirituoso, muito bom. Tá melhor que o Twitter.
Muito bom, cara. Me parece Oração da banda mais bonita da cidade de 2017, a mesma situação. Bicho, a vida não é trem-bala porra nenhuma. Essa música é uma merda, mas eu escuto ela umas 6 vezes por dia.
Muito bom, cara.
E aí, pra terminar, né? Duas frases seguidas. Primeira, eu adoro a música, kkkk. E a outra, ela acabou com a minha vida.
Nossa! Caramba!
Efeito diverso aí, né?
Pois é. Muito bem.
É isso. Muito valeu, bom, pessoal, bom. Do Legado da Massa. Legadão da Massa.
Muito bom. Valeu mesmo aí o pessoal da comunidade que respondeu. Pessoal muito espirituoso. Ótimo. Ótimas respostas. Ninguém citou uma certa parte do corpo. O pessoal foi respeitoso aí.
É. É, que eu lembre não.
Tá ok, então tá Deve... ótimo.
Bom, pra terminar aí, né, o nossa discussão da Ana Vilela, ouça mesmo, talvez. Música chama talvez. É isso aí.
Isso aí.
Valeu.
Estive pensando em escrever sobre os motivos pelos quais eu gosto tanto de você. Talvez seja só risada exagerada, ou esse jeito todo fofo de escrever. Talvez eu goste de você pelo sorriso que você dá quando atende o celular. Ou talvez seja pelo jeito que você me irrita falando sobre aquele livro lá. A insistência pra eu torcer pelo seu time, todo esse amor pelo Gregório e a Clarice. Esse mau humor matinal que você tem, ou essa camiseta azul do Superman. Talvez eu nem precise de motivos pra amar você. Eu nunca precisei de muita coisa pra te querer. Eu sei, não preciso de razões ou de motivos pra te amar e te querer aqui. Mas talvez eu te ame tanto assim apenas pelo jeito que você sorri. Eu sei que no final essa distância não vai importar, porque você é o alguém que eu escolhi pra amar. E por mais que isso demore, o tempo vai passar, e por todos esses motivos eu te esses motivos que acabei esquecendo de me lembrar. Que eu não preciso mesmo de nenhum pretexto ou qualquer razão que me faça te amar. Porque eu sei que eu te amo desse jeito, todo assim perfeitamente imperfeito. Mas tudo bem se alguns motivos me ajudarem a te amar e a te querer assim por inteiro. Com uma insistência pra eu torcer pelo seu time, todo esse amor pelo Gregório e a Clarice. Esse mau humor matinal que você tem, ou essa camiseta azul do Superman. Talvez eu nem precise de motivos pra amar você. Eu nunca precisei de muita coisa pra te querer. Eu só não preciso de razões ou de motivos pra te amar e te querer aqui. Mas talvez eu te ame tanto assim apenas pelo jeito que você sorri. E por todos esses motivos, eu sei, não preciso de razões ou de motivos pra te amar e te querer.
E a terceira artista que a gente vai comentar aqui é a Gel, né? Que lançou o EP Salva Vidas faz uma, duas semanas aí. E vamos ouvir aí a primeira música desse EP, que é Salva Vidas, escuta essa. Sua e Tipo Errado de Amor. Então tem aí um certo material já pra você ouvir dela, praticamente quase um álbum todo, se você juntar tudo. O que que é legal nela? Duas coisas me chamam a atenção na Gel. Primeiro, a voz dela é boa. Acho perfeita pro pop que ela pretende fazer. Não é uma voz daquela cheia de personalidade, de timbre único e tal, como às vezes encontramos por aí. Por exemplo, Jessie Ware, a Lorde, entre outras, né, que quando aparecem tem uma voz muito característica. Eu não acho que a Gel seja esse tipo de voz, mas eu acho que é uma voz flexível. Ela consegue fazer uma variedade de coisas, ela já chega meio pronta, é uma voz assim que a gente já reconhece de pronto, assim, com uma voz boa para cantar, uma voz de cantora profissional, sabe? Tanto a técnica quanto o timbre. Então acho isso muito legal nela, porque desce muito macio a personalidade vocal dela. A produção musical é riquíssima, é um dream pop muito gostoso, é cheio de sacadas, os sons não param de aparecer, e ela não para de propor algumas outras texturas. Para quem gosta de absorver todas as camadas de música, né, eu acho que esse EP e o resto da produção dela é um prato cheio. É um pop eletrônico nacional, assim, que há algum tempo eu não via com esse nível de detalhe. As batidas estão lá, mas elas não encobrem tudo, porque o foco mesmo me parece ser na produção de sons. Então você vai ouvindo muitas coisas. Se você é uma pessoa nerd de música e gosta de ficar ouvindo esses sonzinhos, o que o cara usou aqui, o que ele usou ali, como é que ele foi de ponto A a ponto B, o que ele propôs, esse disco é ótimo porque está cheio disso em todas as faixas. É super profissional a questão da montagem musical dele. Teve muito pop gringo esse ano que eu não vi com uma riqueza tão boa de detalhes quanto essa Gel. Falam muito aí, inclusive algumas resenhas recentes, que seria um pop triste. Mas eu não achei isso, eu não achei que exatamente triste, né? Eu não fiquei melancólico nem nada do tipo ouvindo, nem me despertou esses sentimentos, como geralmente acontece. Eu achei um pop bom de ouvir, suave, sabe? Bem feito, ele não é nem um pouco ansioso, que é um problema do pop no geral hoje em dia. Ele não é explosivo, eu achei que ele é certeiro, sabe? Ele ele funciona pra todo mundo, assim, de alto a baixo. Tem uma parceria com o Thales em Boys Armin, que tem uma pegada menos anos 80 ali no meio. Eu achei muito bom, muito especial esse tipo de produção que eles fizeram. Tem referências de hip hop Dá pra sentir bastante isso em Satellite, por exemplo. É, eu acho que essas coisas, o que ela traz pro pop dela, que é de fora do pop, né, vamos dizer assim, tá muito equilibrado, o resto do som não tem nada que fica deslocado. Mandíbula é uma música que não fica atrás de nada que artistas consagradas daqui e de fora já fizeram. A música cresce, ela fica pesada e tal, e nem precisa do Greg Kirsten para isso. É incrível, cara, é incrível como ela, sabe, ela cresce da maneira correta, sem precisar de estouro no som, como acontece com a Adele, por exemplo. Um fato engraçado, né, que não é nem com o EP, mas é com uma outra faixa dela, né, é que a faixa Nunca Sua, ela ganhou tem a faixa normal, e aí ela ganhou um remix. E esse remix, em 10 segundos, o cara que remixou jogou uns 3 elementos que são clichêsões do pop eletrônico indie gringo de hoje. Sabe, você começa a ouvir e você fala, puta, já ouvi esses sons em outros lugares. E aí você vê que o cara que remixou, que tinha a oportunidade de dar uma nova interpretação, acabou lançando mão dos mesmos recursos que todos os outros produtores por aí já estão usando há algum tempo. Então por aí você já vê como é que são as coisas, né? Não tô querendo dizer que seja a música mais original do mundo, a original, mas o cara que remixou perdeu uma oportunidade aí, ainda por cima afogou a música em coisinhas do momento. Bom, talvez seja essa a sacada, né? Trazer uma música que tem uma personalidade, colocar coisas do momento para ver se fica mais palatável para as pistas de dança de hoje. Sei lá, talvez seja isso. Mas fica aí a análise, já meio que dizendo que, olha, estão massificando as coisas por aí e talvez a gente tenha que ficar atento com isso. Mas é isso, é um EP, tem 5 músicas, ele é curtinho mesmo, então é facinho de você ouvir aí, gostar e ir atrás de mais coisas da Gel. Ela canta em português, canta em inglês, canta nas duas línguas com a mesma desenvoltura. E aí, o que vocês acharam?
Achei um EP bem, bem bacana assim, de ouvir, e eu curti essa questão da atmosfera, né? Uhum. Essa questão que você falou do Dream Pop, né? A atmosfera meio onírica, que em alguns momentos você vê que a voz dela varia em parte da música. A voz dela em alguns momentos começa mais na cara do ouvinte, uhum, da cara da mix, né? E quando a música vai avançando, a voz dela meio que vai sendo imersa ali na atmosfera, né? Reverberação do som. Isso é bem legal, assim. É um álbum que, como você falou, se vale muito pela manipulação sonora, né? Pós-produção. E isso engrandece, assim, a proposta dela. Mas o legal é que ela também se garante, digamos assim, com instrumentação simples. E também em partes mais secas, que não tem tanta manipulação, assim, com a base simples de hip hop, ela tá cantando e ela se garante a dinâmica, e ela vai contando ali as suas histórias através das melodias e vai conquistando o ouvinte. É interessante de ouvir também, como um todo. É, só isso, depois eu falo mais.
E que complementando o que vocês já falaram, assim, complementando e trazendo uma ideia diferente do que eu ouvi, né? É um synth pop, né? Um projeto interessante. Mas eu achei engraçado porque a maioria dos trabalhos nacionais nessa área, eles tentam fazer uma ponte com a MPB ou com R&B, uma coisa mais brasileira, assim, sabe? É como se fosse uma leitura brasileira desse tipo de pop. Isso lá desde a década de 80 e tal. Eu, no caso dela, eu não vi muito isso. Apesar dela cantar em português, né? E por isso, de repente, poderia cair para essa ideia de ter referências nacionais assim, tão fortes quanto o synth pop, o dream pop. Eu acho que não, ele está muito mais ligado mesmo ao que é feito fora do Brasil do que o que é criado aqui dentro nessas condições. E aí, por exemplo, quando eu ouvi o disco dela, né, o EP dela, da Gel, eu lembrei da Mamundi, mas guardadas essas proporções, porque a Mamundi já parte de referências bastante nacionais, né? Marina Lima, e toda essa vibe oitentista, assim, ela trouxe muito. Eu não enxerguei muito isso na Gel, assim. Já é uma coisa realmente...
Exportação.
Exportação.
Uhum.
E mesmo que ela cante em português, ainda assim tem muito mais ligação com o que é de fora do que com o que é feito aqui. Meio que essa foi a o mais importante assim, que eu vi no disco para comentar aqui.
Perfeito.
É, Bruno, concordo. Eu acho até que me lembrou um pouco de, não sei se lembrou vocês também, mas me lembrou de XX. Assim, a forma como o silêncio, por exemplo, em alguns momentos. Assim. E essa coisa do eletrônico também aparecendo por ali.
É, eu não sei se o som me lembrou de XX, mas vamos dizer assim que a proposta, né,
sim,
pode ser derivado de uma influência do DXX. Aí eu acho que essa ponte eu consigo fazer bem, assim. Talvez ela goste de DXX,
é, como se, clima. Como se pudesse ter sido produzido pelo Jamie.
Isso, XX, isso, exato, exato.
Aquele jeito de pensar.
Isso. Aí o Bruno falando isso, né, que da referência brasileira, que não parece muito, não tem muita referência brasileira direta. Eu lembrei da Ozu, que você resenhou, Gabriel, num outro episódio que nós fizemos, e que também era assim, sim, né, era um trip-hop, e um trip-hop que também não tinha muitas ligações com a música brasileira, era realmente assim, um trip-hop inglês mesmo, assim, feito por uma banda nacional, né?
É, e noventista. É, eu achei isso mesmo, mas pra mim foi um mérito, assim, porque
sim,
eu acho que isso fez a Gel se destacar dentro de um contexto de música brasileira, de música brasileira feita por mulheres, 2017.
É, eu não falei com nenhum tipo de, tipo, eu jogando pedra nela porque ela não, sabe, só foi uma constatação, assim, ouvindo, falei, não, isso aqui não tem quase nada de música nacional, sabe,
uh-huh,
mas realmente trabalho vocal, de produção, e ele tá muito afinado com o que toca hoje, que tá em voga hoje nesse universo do Dream Pop e do Synth Pop.
Mas é, uma isso coisa, é isso bom. Que de não parecer brasileiro, uma coisa que tem um ponto positivo nisso, é que mostra que no Brasil é possível fazer música como se faz no exterior, em qualquer outro lugar, sabe?
Uhum.
Independente se trazer uma referência ou não, se essa referência vai ser um diferencial lá fora, se não vai ser, enfim. Isso também pode ser discutido, mas, por exemplo, sempre se discute muito, mas e a produção no Brasil, e os artistas do Brasil, né? Então, é uma prova que dá pra fazer sim, sabe? Aí existe talento pra isso. Beleza, então, pra fechar aí, vamos ouvir Mandíbula, da Gel. Escuta essa.
Não me alimenta que eu volto, e só teu resto não me satisfaz. Hoje eu dormi demais. Eu tô cansada demais. Eu não consigo parar de falar de você. Parar de falar de você. E eu descalços, mas você fala que acabou.
É isso aí, galera. Então esse foi o nosso episódio aí. Comentamos 3 artistas brasileiras. Se 3 ou 4, se o Eder conseguir, ele vai mandar os áudios pra mim e aí eu vou incluir mais a quarta artista, que é a Aline Lessa, se ele não mandar. Então você viu que não deu pra mandar, então foi só 3 mesmo. Então tá aí o episódio, beleza, ok. Acontece, né, gravar podcast, gravar com pessoas, cada um num canto do país. Acontece dessas coisas mesmo. E é isso, então espero que tenham gostado. Vão atrás dessas 3 mulheres aí, que é a Xenia França, a Ana Vilela, a Gel, e também pode ir atrás da Aline Lessa. Se você quiser mais informação, só ir no escutaessareview.com, que tem uma resenha do Eder lá sobre ela, ok? Vamos lá, vamos falar aí de mais mulheres lançando discos em 2017. E tem mais bandas aí pra vir, quem sabe a gente faz aí um episódio É do Brasil, volume 4. Querem se despedir, mandar um recado final? Fiquem à vontade.
Sim, sim. É isso aí, pessoal. Mais um episódio gravado. Muito legal esse episódio, assim, como o Lucas falou. Vão atrás das referências aí que a gente deu. E sempre que alguém falar... Sempre tem, né? Vocês, com certeza, vocês devem ouvir muito. Eu ouço. Alguém falar que a música brasileira tá morta, que não sei o quê, que não tem coisa boa brasileira. Faz o seguinte, mostra esses episódios aqui do É do Brasil pra essa galera, mostra pra eles, mostra as referências pra eles, mostra pra eles que tem sido produzido coisas boas, assim, no Brasil, assim, coisa a nível de que os americanos têm feito também, como a gente não. É isso, tem que valorizar o que é nacional também.
É isso mesmo, e agora indo na vibe do Gabriel, vou falar que eu vou colocar o link dos episódios É do Brasil 1 e 2 aqui na postagem, que é pra você escutar também, pra você não perder e conhecer mais coisa também, morou?
É isso aí. Então, galera, espero que tenham gostado aí dos nossos apontamentos. Enfim, podem nos odiar, tal, podem me odiar, mas eu continuo amando vocês do fundo do meu coração. Trembala, parceiro. E
como está amoroso?
Eu estou, né, cara?
Falou de Trembala, ele tá...
Um novo...
tá <fechinho.
risos> São novos tempos. São novos tempos, né, cara? Apaixonado. Aliás, Natália, um beijo.
É, né? Olha lá, olha o cara, velho. Eita.
Então, é só comentar que tem uma outra artista que eu acho bem interessante, que faz um... que tá ali no mundo pop, da MPB, principalmente, que faz um álbum bem experimental, e que lançou um álbum agora em outubro, e que eu tô ouvindo devagar, porque não, como é experimental, não é tão simples assim de ouvir, requer um pouquinho de atenção também, que é o álbum da Nina Becker, chama Acrílico.
Vai ter resenha no blog em breve.
Ah, é? Legal.
Vai ter.
Da hora. E é bom, é interessante e tal, mas requer um pouco de atenção. Mas se você já conhece Nina Becker, já ouviu falar, ou se não ouviu, ouça, vale a pena ouvir o novo dela, Acrílico. Então é isso, uma boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, o que você quiser. Mais uma vez, eu amo vocês do fundo do meu coração. Um abraço.
Muito bem. Bom, gente, então estamos terminando, e antes de terminar, só indicar mais uma banda, agora uma banda feita por mulheres, chamada Racta. Eles acabaram de lançaram agora essa semana um novo EP. Eles não têm elas, não, é um trio de punk, mas é um punk bem assim, bem fumado, bem assim, incenso aceso, né, tal. Louco pra caramba, é um trio que não tem guitarra, é baixo, bateria e sintetizador, teclado, é muito louco. Tem no Spotify alguns EPs, alguns singles delas, e já acabou de sair, você encontra aí no Bandcamp da banda, né, chama racta.bandcamp.com, o novo EP que chama Oculto pelos Seres. São mais 5 músicas e vamos ouvir agora Rodeados pela Beleza. E é isso aí. Curtam isso aí, vão atrás dessa bandona, uma banda brasileira, tá fazendo show internacional, fera pra caramba, vamos aí impulsionar essas mulheres do Brasil, galera. Então, escutem aí Racta pra terminar esse episódio, e até a semana que vem, falou!